Senhoras e Senhores Deputados, então vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum e iríamos então iniciar. Aprovação da proposta de ordem do dia. Há alguma observação? Senhora Deputada Rita Rato, vais saber.
Obrigado, Sr. Presidente. Queríamos propor o seguinte: o ponto 10, relativo ao projeto de resolução 776, que recomenda ao Governo o procedimento necessário para a classificação das salinas de Rio Maior, que está para discussão depois da audição do Sr. Secretário de Estado da Juventude, o deputado António Filipe vai estar com o Ministro da Defesa na Comissão e, portanto, nós gostaríamos de propor, se possível, para dia 22, porque no dia 15 também, como é com a grelha do Ministro da Educação, pode não haver tempo. Se existir algum problema, posso fazer eu a discussão, se não existir acordo, se bem que teríamos o direito protestativo de o requerer, mas creio que... Se estariam de acordo, então, que talvez fosse mais correto o 22 e não o 15.
Senhores deputados, portanto, a proposta que está aqui apresentada para 22, há acordo, portanto, está a alteração efetuada. Senhor deputado Elza Paes, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Boa tarde, senhores deputados. Senhor Presidente, eu também gostaria, se não houvesse inconveniente, que o relatório da petição sobre a ABIC, da Associação ABIC, se pudesse ser discutido antes da audição do senhor Secretário de Estado. Agradeço imenso, porque tenho trabalhos com outras comissões e depois da audição não sei se me vai ser possível estar presente, e para não estar a pedir um adiamento da apresentação deste relatório, se pudesse ser apresentado antes da audição do Sr. Secretário de Estado, agradecia imenso. Muito obrigado.
Bom, eu direi que, se for possível, com certeza que não há impedimento da parte das Srs. Deputadas, dos Srs. Deputados. Portanto, vamos então ter isso em consideração e faremos depois essa alteração. Portanto, considera-se aprovada com esta observação. Sobre as atas, há alguma observação? Então, se não há, eu colocava as atas em aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão as atas, então, a aprovação da ata aprovada. Deixaríamos as comunicações do Presidente para depois da audição dos peticionários, uma vez que já estão aqui presentes. Então, cumprimento os peticionários aqui presentes da petição 284-12 da 2ª Sessão Legislativa, cujo assunto é: pretendem que seja anulada a homologação do novo programa de matemática para o ensino básico e das metas curriculares. Temos connosco, pela informação que aqui tenho disponibilizada, a professora doutora Maria de Lourdes Guimarães Figueiredo da Silva. Então, professora, vou utilizar então essa terminologia, é a professora Ana Paula Canavarro, não está presente, professora doutora Leonor Santo, professora doutora Maria João Gouveia e professor doutor Henrique Manuel Guimarães. Muito bem. Então, iríamos iniciar esta audição dos peticionários, dando a palavra à senhora professora Maria de Lourdes Guimarães Figueiredo da Silva. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, apresento-me hoje aqui como professora de matemática e, em nome de muitos, atrevo-me a dizer vários milhares de professores de matemática e muitos outros professores do primeiro ciclo ao ensino superior, para quem o ensino da matemática é parte essencial da sua tarefa educativa e profissional. Apresento-me e dou voz à estupefação primeiro, à indignação depois e, por fim, a alguma tristeza e desânimo que, enquanto colega,
agradecia que fizessem silêncio, condições na sala, para poder ser continuada a apresentação. Eu já agora aproveito para referir que são 10 minutos que a partida tem, enfim, é indicativo para apresentar os argumentos.
Tristeza e desânimo que, enquanto colega, mas também na condição de Presidente da Associação de Professores de Matemática, fui ouvindo e percebendo desde que em junho de 2012... sem que nada o justificasse, foram conhecidas as metas curriculares para a matemática no ensino básico. Deixem-me recordar brevemente os anos de trabalho na melhoria do ensino da matemática. Iniciado em meados dos anos 80 do século passado, deu-se a todos os países com quem partilhamos cultura e princípios democráticos um vasto movimento de renovação curricular em matemática. Neste movimento, que rapidamente chegou a Portugal, muitos professores se envolveram e, na sequência da consolidação dos seus princípios didáticos e metodológicos, muitos professores se formaram. Estes princípios passam por abordagens no âmbito do ensino da matemática, capazes de envolver os alunos em aprendizagens com compreensão e significado, contextualizadas, mais próximas da própria natureza da matemática e, por isso, mais exigentes também para quem aprende e para quem ensina, mas mais adequadas às exigências atuais de uma educação matemática pertinente e de qualidade. Este investimento teve mais recentemente em Portugal, concretamente a partir de 2005, uma concretização importante no Plano de Ação para a Matemática, o PAM, que dentre as suas 15 medidas contemplou um programa de formação em matemática para os professores do primeiro e segundo ciclos, no qual se formaram mais de 19 mil professores do ensino público português durante 6 anos, focado na matemática escolar, segundo as orientações curriculares cientificamente validadas. Contemplou um plano de apoio em matemática nas escolas, em especial para os alunos com mais dificuldades, abrangendo todo o país, com a adesão de 93% dos agrupamentos de escola ou escolas não agrupadas, públicas com ensino básico no continente. Culminou com o reajustamento do programa de matemática para todo o ensino básico, que se converteu de facto num novo programa e no qual convergiram os estudos e as experiências que se vinham fazendo e as melhorias que se iam conseguindo. Esse programa constituiu-se como um todo coerente, estruturado, rico em indicações metodológicas e sugestões para a avaliação. Enquanto proposta, teve um período alargado de debate, mais de 3 meses, e foi homologado em 2007, passando depois por uma fase de experimentação, avaliação da mesma experimentação e implementação. A sua experimentação e generalização envolveu, como indiquei, milhares de professores, numa lógica formativa que envolveu também centenas de professores acompanhantes e se baseou no debate e trabalho conjunto das equipas de professores que estudaram, refletiram, produziram materiais e documentos. Percebíamos nós, professores, nas salas de aula, que a aposta neste trabalho começava a dar os seus frutos, quer na adesão dos alunos, não só afetiva, e não digamos que ultrapassar o medo, a rejeição ou o desinteresse pela matemática é uma questão menor, não só afetiva, dizia, mas também no envolvimento cognitivo, no trabalho da aula, com consequente melhoria das aprendizagens. Não quero com isto dizer que tudo estava bem, que se tinha encontrado a panaceia para as dificuldades do ensinar e aprender matemática. Somos conscientes que estamos perante uma disciplina e uma área do saber difícil, mas estávamos a melhorar. E não era só o nosso conhecimento empírico da realidade que pisávamos que o dizia. Foram também os estudos nacionais, com os relatórios do Programa de Formação Contínua e do Plano da Matemática e da avaliação da experimentação do programa. E foram também os resultados dos estudos internacionais. No PISA 2009, que, como sabem, se dirige a alunos do 9º ano, maioritariamente, e no que à matemática diz respeito, Portugal é o 4º país que mais progrediu em literacia matemática, verificando-se uma melhoria significativa, um aumento de 21 pontos, quando comparados com resultados obtidos em 2003 e 2006, que foi de 466 pontos em ambos, para 487. Tal facto leva a uma aproximação à média da OCDE, que foi de 496. Verificou-se ainda uma redução da percentagem de resultados de nível 1 ou abaixo de 1 e o aumento de níveis mais elevados, surgindo pela primeira vez alunos com resultados no nível 6. No TIMSS 2011, este aplicado a alunos do quarto ano, Portugal foi um dos países que mais melhorou em relação ao desempenho dos seus alunos. Desde 1995, o último ano em que se tinha participado, o seu aumento foi de mais de 40 pontos. Foi, efetivamente, de 90 pontos. A Austrália, a Coreia e os Estados Unidos, por exemplo, aumentaram 20 pontos. Tendo Portugal, neste estudo, ficado em 15º lugar, num total de 50 países e com um resultado acima do valor central. Daí a estupefação que comecei por referir. Quando foram divulgadas, as metas curriculares eram para nós um documento inacreditável. Não só contrariavam fortemente o programa, o que, convenhamos, é um absurdo do ponto de vista metodológico, como configuravam um retrocesso que não pensávamos já possível, para além de apontar para um forte condicionalismo à ação do professor, restringindo e constrangendo fortemente a sua autonomia. A partir daí, assistimos a um desenrolar de acontecimentos que nos levou da incredulidade à indignação. Terão certamente conhecimento desse processo, ou ser-vos-ão fornecidos, no âmbito da análise desta petição, elementos suficientes para o poderem conhecer com propriedade. O que nos fica, vivido este processo, é o sentimento de uma profunda indignidade e até alguma revolta. Ver todo o trabalho feito desperdiçado assim. Desperdiçado também o investimento financeiro, quer aquele que se tinha feito no âmbito do programa de 2007 e que já agora, apenas em 2013, portanto neste ano letivo que terminou em julho ou em agosto, tinha terminado a sua generalização, quer aquele que se está a fazer com estas metas curriculares e com este outro programa. Pessoalmente, nunca fui capaz de lhe chamar novo programa. Assistimos a um processo que vai ao arrepio de tudo o que seriamente se deve fazer em educação. Não andar sempre a mudar, não mudar sem razões que devam ser fruto de avaliação daquilo que foi feito e da análise dos resultados dessa mesma avaliação. No entanto, mudou-se sem qualquer apoio ou justificação em razões científicas e em sentido contrário ao dos países de referência neste âmbito. Mudou-se apressadamente, atropelando etapas, sem rigor. Decretam-se metas que contrariam um programa e, perante a indignação geral, mudam-se as metas? Não. Muda-se apressadamente o programa de acordo com as metas. Um programa homologado em junho para entrar em vigor em setembro do mesmo ano, este. Formação de professores, um por escola, feita apressadamente em regime de curso de 15 horas, onde a matéria é dada a turmas de professores e a decorrer na sua quase totalidade desde setembro, sendo que em dezembro ainda se prevê o início de formação dos professores, que no entanto já lecionam desde o início do ano letivo. Os manuais que tinham sido escolhidos em anos anteriores e deveriam durar alguns anos, mudam-se, mesmo contrariando a lei. Falei-vos de desânimo e de indignação. Mas a vocação de um professor é ser um construtor de esperança. Não é em vão que todos os anos recomeçamos com crianças e jovens que irão construir o futuro. Esperança, porque sabemos que, por muito más que sejam as condições, na sala de aula, nós somos, pessoal e intransmissivelmente, responsáveis pelo trabalho educativo do qual não queremos desistir. E foi essa esperança, essa réstia de esperança, confesso, que nos fez não baixar os braços e lutar. Daí esta petição, que durante apenas um mês, o mês de julho, não é um mês qualquer, recolheu mais de 2.000 assinaturas e foi precedida por uma massiva tomada de posição das instituições do ensino superior que formam professores em matemática, desde as ESES às universidades. Por isso vos vimos pedir que considerem o teor desta petição. O que está a ser feito no âmbito do ensino da matemática, a persistir, vai certamente causar em pouco tempo inversão nos avanços feitos. vai afastar Portugal dos currículos de matemática dos países com os quais nos queremos comparar. Vai minar o entusiasmo dos educadores e dos alunos e voltará a trazer à matemática escolar aquela imagem cinzenta, formalista, inatingível, incompreensível para a maioria e segregadora de que muitos ainda se recordam e que a muitos certamente afetou. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu iria perguntar aos restantes elementos se algum quer acrescentar alguma coisa a esta primeira exposição. Faz favor.
Eu posso entender...
Se é que falasse para o microfone, que está a ser gravado o programa.
Eu espero não ser desagradável, mas de facto são dados minutos de... À professora Lourdes Figueiredo para se pronunciar e dizer algumas coisas. Eu não entendo o que é que estamos aqui a fazer quando as pessoas, os membros da comissão estão ocupados com os seus tablets a conversar uns com os outros ou... Peço desculpa, mas eu tenho mais coisas para fazer.
Muito bem, mas fica registada a sua observação.
Toda a comunicação da professora Lourdes Figueiredo.
Mas a sua observação fica registada. Iríamos dar 3 minutos a cada grupo parlamentar para se pronunciarem sobre a petição que acabou de ser aqui apresentada pela delegação. PSD? O senhor deputado, mas José Castelo Branco, 3 minutos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Quero, antes de mais, agradecer os peticionários que aqui estão presentes e agradecer e que tive em muito atentamente a ter em conta os contributos que aqui nos trouxeram, tendo registado tudo o que foi dito. Quero agradecer o seu contributo, já que é também uma obrigação cívica esse mesmo depoimento, esse mesmo retribuir dos seus pareceres para construir uma melhor educação para os nossos jovens. Registei precisamente essa conta que nos deram do historial do que foi e tem sido o ensino da matemática em Portugal. Certamente que também temos em conta todos os contributos e os registros e os lugares que foram atingidos, os pequenos passos que foram conseguidos pelos estudantes portugueses no âmbito da matemática e também ter em conta que os depoimentos que nos trazem têm em conta os contributos de um determinado número de associações e de estudiosos da educação, das ciências de educação ligadas à matemática, logicamente que temos em conta e temos conhecimento muitos outros, que não têm que ir todos, de confluir no mesmo tipo de conclusões. Logicamente que a formação de que aqui nos falaram de professores que está a decorrer no terreno, segue uma nova linha que está a ser também promulgada e promovida na educação em Portugal e que visa precisamente formar equipas diversificadas de professores que, por sua vez, irão desmultiplicar essa mesma formação junto das suas escolas de origem. Assim, agradeço efetivamente os contributos e as preocupações que aqui nos trouxeram e delas daremos conta ao Ministério da Educação, já que iremos juntar esses contributos a todos os outros que têm sido recebidos de outras associações de professores dos vários níveis de ensino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Odete João, pelo Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Maria de Lourdes Figueiredo da Silva e todos os presentes. Já tive a oportunidade de me pronunciar sobre esta petição e, naturalmente, sobre aquilo que é o seu objeto relativamente à questão da alteração do programa de matemática. A doutora Maria de Lourdes fez uma exposição exaustiva e fez bem a comparação entre aquilo que foram as alterações propostas pelos governos do Partido Socialista em anos transatos. Portanto, das propostas de alteração, da experimentação, da formação, da discussão alargada sobre as propostas de um novo programa e também de um trabalho que foi feito junto dos docentes de motivação e de experimentação desses mesmos programas para que, quando fossem generalizados, de facto, todos estivessem preparados para fazer com eles o melhor que soubessem junto dos seus alunos. Posto isto, eu apenas diria que esta alteração promovida pelo Dr. Nuno Cracto dos programas de matemática, feito de uma forma atrapalhada, aos tropeções, à última da hora, só leva a uma conclusão, que é o fracasso absoluto de tudo aquilo que se segue, que é o processo de ensino-aprendizagem da matemática. São prejudicados, em primeiro lugar, os alunos, porque têm um programa que é incoerente, desarticulado e que não se adequa a uma sociedade moderna e àquilo que são os paradigmas da nova investigação na área da matemática, por um lado, de desânimo junto dos professores que tinham feito um caminho de consolidação de um programa em que todos serviam e agora, sem que haja uma explicação plausível ou estudos científicos abalizados sobre esta matéria, tudo se altera e, portanto, neste processo, o Partido Socialista vê com muita preocupação o futuro do ensino da matemática em Portugal, com evidente prejuízo para aquilo que poderá ser o desempenho dos nossos alunos, tanto mais que estava a ser feito um caminho de melhoria nesse processo de ensino-aprendizagem e que já tinha os resultados registados não só a nível nacional, mas também nos estudos internacionais, e isso são factos. Portanto, o Partido Socialista entende que esta alteração vai no caminho errado daquilo que se quer em termos do sistema de ensino em Portugal, em particular na disciplina ou na área da matemática.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Seguimos, deputado pelo CDS-PP, deputado Miguel Seifert, vais saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros peticionários. Queria também, em nome do CDS, cumprimentá-los e agradecer-lhes a petição que aqui nos trazem. De alguma maneira, as petições são uma forma de trazerem junto dos deputados um grupo de cidadãos, ou de peticionários, as suas questões, e às vezes já são questões que são do âmbito, ou digamos assim, da competência do Parlamento, às vezes não. Eu julgo que o Parlamento não poderia ou não poderá fazer uma lei a dizer volte-se atrás com o projeto, com o ensino da... com o programa da matemática. O professor provavelmente até poderia, mas eu julgo que não é algo que seja muito habitual. O que não quer dizer que não possa o Parlamento fazer pressão política, nomeadamente aprovando, se assim quisesse, uma resolução, ou seja, uma recomendação ao Governo, dizendo Governo, revogue esta alteração. E isso vale sempre a pena trazer, mesmo que nem sempre, eu acho que essa, permitam-me também essa pedagogia, nem todos os deputados acompanhem sempre todas as matérias. A Comissão de Educação, Ciência e Cultura acompanha as questões da ciência, da cultura, da educação, do ensino superior, da juventude, do desporto, e nem sempre os deputados são todos, respondem todos pelas mesmas questões dentro dos grupos parlamentares. Pelo menos dentro dos maiores, eu no CDS estou aqui sozinho, portanto, servirei de vosso interlocutor nesta matéria como noutras. Eu quero dizer-lhes, em primeiro lugar, que eu não tenho a certeza que em questões científicas nós devemos ter uma postura determinística, dizer que determinado caminho é um caminho que vai no sentido errado, que outro caminho é um caminho em que se fazem escolhas retrógradas, ou como são as escolas modernas, outras são as escolas evoluídas e certas, outras são as escolas retrógradas e ultrapassadas, até porque isto depois presta-se a contradições dentro das várias escolas do pensamento. Nós já recebemos também aqui e sendo certo que não é uma associação que represente professores, mas a Associação Portuguesa de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática, disse que isto era um enorme passo na direção certa e que o programa tem uma estrutura muito clara e organizada, bons objetivos, bons conteúdos. repito, não é, sendo certo, não é uma entidade que represente professores e, portanto, na componente da pedagogia não estará tão bem informado como os senhores peticionários ou como a organização que a professora Maria de Lourdes Figueiral representa, mas é uma organização científica da área da matemática que diz muitas vezes o contrário do que aqui ouvimos. Também queria dizer que me parece que é algo otimista atribuir-se os bons resultados, nomeadamente no PISA, ao novo programa de matemática. O PISA foi em 2009, o programa, no ano letivo 2008-2009, o novo programa aplicava-se, creio que, a 10 turmas ou a 10 escolas, no 10 turmas no país inteiro. Depois, em 2009-2010, foi alargado a cerca de um terço das escolas do país e em 2010-2011 generalizou-se. Portanto, mesmo para o TIMSS, em 2011, atribuir a boa evolução, que era evidente que estava a acontecer por imensos fatores, desde que nós em 95 tínhamos feito a última vez esse programa, ao atribuir exclusivamente ou fortemente a este programa, me parece ultrapassado. Em todo caso, eu percebo a questão, julgo que de facto há na implementação talvez alguma pressa, que foi aqui também transmitida a perplexidade quando se tinha havido uma queixa nas novas metas, o Governo, em vez de optar por revogá-las, mudou o programa. Eu acho que é uma escolha de duas que era possível, mas queria-lhes deixar uma pergunta muito concreta, porque isso preocupa-me, e nós perguntamos ao Governo, e o Governo diz que não afetava, e que é a questão dos manuais. De facto, nós temos batalhado, este Parlamento é muito batalhado por isso, por haver uma coerência nos manuais que permitisse, sobretudo, desonorar um pouco as famílias, e, portanto, nós questionámos o Governo, que nos disse que os manuais de matemática se mantinham este ano. Eu queria concretamente perguntar se isso não é verdade e, se assim for, tomaremos também naturalmente isso em conta para medidas e iniciativas futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Rato, do PCP, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Associação de Professores de Matemática, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de saudar a Associação pela forma como desde que seria ainda tempo de travar esta medida de degradação profunda da qualidade do ensino da matemática o fizeram, e esta Comissão de Educação, Ciência e Cultura e o Grupo de Trabalho dos Currículos do Ensino Básico e Secundário tiveram a tempo e horas de evitar este desastre e o que isto significou de degradação da escola pública e da qualidade do ensino. E por isso mesmo eu fui aqui recuperar, e no dia 12 de junho de 2013 o Grupo de Trabalho dos Currículos recebeu a Associação Portuguesa de Matemática, e recordo-me perfeitamente a discussão que aqui fizemos e a forma como não havia razões para discordar da pertinência e da importância das matérias que a Associação estava a dizer, e portanto estamos todos recordados dessa discussão. Aliás, foi nesse dia que se discutiu também o projeto de resolução do PCP que propunha a não revogação do programa e a publicitação dos resultados da avaliação, e portanto tivemos oportunidade, de facto, porque o PCP apresentou essa iniciativa legislativa, de travar esta decisão. Esse projeto de resolução, naturalmente, como sabem, foi rejeitado por PSD e CDS, e este processo avançou. Importa também dizer que nós consideramos, desde o início, inaceitável e ilegal o processo que foi conduzido, porque relativamente à lei em vigor de certificação e dos manuais escolares, este Governo não cumpriu a lei, porque o manual não foi publicitado 60 dias antes da sua aquisição por parte dos alunos. Não foram cumpridos um conjunto de prazos associados a esta lei e, portanto, também na altura chamámos a atenção para esta matéria. E entendemos também que, dissemo-lo desde sempre, aliás, eu recordo-me perfeitamente de ouvir o contributo de um professor que dizia que isto significava, do ponto de vista pedagógico ou didático, um retrocesso aos anos 70 no ensino da matemática. Aliás, ironicamente, tive já a oportunidade de reunir com algumas associações de pais que, relativamente ao ano letivo que se iniciou, dizem que é difícil acompanhar o ensino da matemática que está agora em vigor com este programa, desde logo pelo desfasamento à realidade e à sua aplicação concreta no cotidiano, que era uma diferença grande relativamente ao programa anterior. E por isso é que nós entendemos que este processo correu mal. Infelizmente, os danos colaterais deste processo não são o Ministério da Educação, são os alunos e as suas aprendizagens, e a maior gravidade do processo é essa. Não é de suma menos importância assinalar que não houve um professor de matemática, senhores deputados, um professor de matemática que tenha participado na elaboração do novo programa. Um professor de matemática. E, portanto, o que se trata aqui, de facto, é de uma... e por isso é que eu acho que não se trata de um erro, o PCP na altura disse-o, não é um erro, porque o Ministro da Educação podia ter avançado com esta medida e relativamente aos parceiros da Associação Portuguesa de Matemática, e eu creio que uma queixa que também apresentaram ao Provedor de Justiça, creio, alertado e corrigido o erro, mas o problema é que não foi o erro, é uma opção política, porque o que se trata, de facto, é de uma perspectiva de desfiguração da escola pública e do seu papel numa sociedade democrática, da concepção da cultura integral do indivíduo, e nós, naturalmente, que com aquilo que é a nossa capacidade de intervenção, continuaremos a acompanhar esta matéria, e termino apenas saudando esta petição, porque tendo mais de 4 mil assinaturas, terão também novamente a oportunidade os grupos parlamentares em sede de plenário da Assembleia da República de se pronunciarem sobre esta matéria novamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E então agora dava por 10 minutos novamente a palavra à delegação aqui presente para distribuir como entender melhor e responder às questões que foram colocadas. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada. Eu vou passar a palavra aos meus colegas. Eu quero apenas esclarecer que esta não é uma comissão da Associação de Professores de Matemática. Eu estou aqui como primeira peticionária e sou, de facto, presidente dessa associação, mas os colegas que aqui estão são todos professores do ensino superior e estão também em função das tarefas que têm vindo a realizar, nomeadamente a professora Leonor Santos é presidente da Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação Matemática, a professora Maria João Gouveia é matemática e professora de matemática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e o professor Henrique Guimarães pertenceu à equipa que elaborou o programa de matemática do ensino básico de 2007. É nesta condição que aqui nos encontramos e eu vou-lhes passar de imediato a palavra. Vou apenas fazer referência à questão dos manuais, que assim arrumamos já este assunto, provavelmente os meus colegas não acompanham tanto essa situação. A questão dos manuais é assim: houve um pequeno subterfúgio, não houve lugar à adoção de manuais novos, porque não podia haver, era ilegal. Aliás, os professores, como sabem, têm um papel nessa adoção. Conhecem os manuais em maio, junho, analisam-nos e escolhem-nos. Portanto, não houve lugar a nada disso. O que aconteceu foi que vieram novas versões dos manuais, que ao contrário daquilo que tem sido anunciado e dito, e como também já foi reconhecido pela própria APEL, são manuais profundamente reestruturados, completamente diferentes das versões anteriores. As versões anteriores desapareceram do mercado, as versões anteriores que os alunos podiam recorrer a partir dos bancos de manuais nas escolas não estão a ser facilmente utilizáveis na sala de aula, estão a criar muitos problemas para os pais e para os alunos, também para os professores, mas aí certamente a sua profissionalidade pode ultrapassar essa dificuldade, que não deixa de ser uma dificuldade em sala de aula. Portanto, a questão dos manuais é uma questão que, sobre a qual têm sido ditas incorreções, inverdades, e que quer os autores, quer a própria APEL, reconhecem que as novas versões não são apenas uma reedição com pequenos acertos, são manuais completamente novos, que chegaram aos professores sem o conhecimento destes e muitas vezes depois dos próprios alunos já os terem adquirido em setembro.
Senhor professor Henrique Guimarães, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, deputadas e deputados. É com interesse que tenho a possibilidade de estar aqui presente e gostava, em primeiro lugar, de agradecer os contributos que os vários intervenientes das várias bancadas parlamentares já o fizeram. E vou tentar ser breve e, digamos, sublinhar e acrescentar um ou outro aspecto que me parece conveniente. Em primeiro lugar, gostava de chamar a atenção que os programas que existiam antes de 2007, peço desculpa, eram programas que datavam de 1991, ou seja, passavam já cerca de 15 anos, uma experiência prolongada com esses programas, e que ao longo desse tempo foram evidenciando necessidades que, a nosso ver, muito bem, a certa altura, se criaram sinergias de modo a intervir na formação de professores, na reestruturação curricular e até, digamos, a nível de trabalho escolar. No que diz diretamente respeito à questão da reestruturação curricular, foi proposto o reajustamento do programa e que eu vou dizer duas ou três coisas sobre isso. Em primeiro lugar, foi chamada a atenção que nós assumimos e tomamos, digamos, a direção de uma maior articulação dos programas. Pela primeira vez em Portugal se reuniu uma equipa com professores de todos os ciclos de escolaridade, com investigadores em educação matemática e com matemáticos, o que não aconteceu desta vez. Segundo, pela primeira vez em Portugal foi produzido um documento único que, referindo a todo o ciclo de escolaridade básica, com uma parte comum e com partes específicas, perfeitamente articulado e perfeitamente fundamentado em termos da sua lógica e sequência, o que também não aconteceu neste programa. São dois documentos que foram colados, em que o primeiro aparece depois daquele que devia ser o primeiro. Ou seja, primeiro aparecem as metas, depois aparece o programa. E o programa não é mais que um índice das metas. E que isso fique claro, porque é uma questão factual. Segundo elemento, outra da grande direção que foi tomada era a necessidade de clarificação. Os programas de 1991, incorporaram, a nosso ver, também bem, as grandes orientações que decorriam da tal primeira grande mudança internacional de meados dos anos 80. E como é também natural, e isso é sempre um progresso, uma direção de progresso, não é uma coisa que se encerre, havia aspectos que foram considerados ao longo desses anos, esses tais 15 anos, com insuficientemente claros e pouco explicitados. E, portanto, um dos grandes movimentos que se também tentou é clarificar, em termos de linguagem, os conceitos pedagógicos, didáticos e também científicos que era necessário ser feitos. Desta vez, concretizou-se isso com o programa que estava em vigor, que entrou em vigor a partir de 2010, genericamente, e o novo programa, digamos, exclui, portanto, reduz-se a uma enumeração de tópicos matemáticos, fazendo curto-circuito de todas as indicações internacionais que consideram que um programa, hoje um programa, não pode reduzir-se a uma listagem de conteúdos. Tem que conter orientações metodológicas gerais, orientações metodológicas específicas, não prescritivas, mas orientadoras. Tem que conter indicações para a avaliação de todos os tipos e tem que conter objetivos de vários níveis. O atual programa não contém objetivos gerais de ensino, nem contém sequer objetivos gerais de aprendizagem, contém objetivos específicos, altamente compartimentados, com uma concepção da aprendizagem ultrapassada, aí sim é retrógrado. Porque há mais de 40 anos, nem há 40 anos, podemos dizer quase há 60 anos, que essa concepção da aprendizagem está fortemente posta em causa, por vários estudos em psicologia e em didática. Este programa não tem uma referência na investigação no ensino da matemática. Uma, quer portuguesa, quer internacional. Para terminar, eu gostava só de chamar a atenção de dois aspectos mais de uma outra natureza. Portanto, eu registo que poderá ser muito difícil haver uma revogação deste programa. Mas nós continuamos a acreditar que, com revogação ou sem revogação, esta linha tem os seus dias contados, porque vai ao arrepio de todas as orientações internacionais com as quais, como foi dito, Portugal se quer referenciar. O próprio programa, na sua biografia, cita, vou dar só dois exemplos, um currículo de Singapura, que, como sabem, tem ocupado os lugares cimeiros dos estudos internacionais e o seu próprio teor contradiz-o em absoluto. Cita o currículo nos Estados Unidos e o seu próprio teor contradiz-o. Para terminar, uma última coisa só que eu gostava de referir, que é a questão da formação. Há aqui também uma perspectiva com a qual nós discordamos em absoluto. Uma coisa é formar com um programa, seja ele qual for. Outra coisa é formar para um programa. Isso é uma concepção redutora da formação e menorizadora do professor. A perspectiva anterior formou com o programa. Esta perspectiva forma
para o programa, numa perspectiva desmultiplicadora que se vai corrompendo ao longo da cadeia de transmissão. É preciso formar com o programa e acompanhando os resultados dessa formação.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção da professora Maria João Gouveia. Faz favor, tem a palavra. Eu agradecia que, exatamente.
De forma intempestiva, como eu há pouco intervi, e nem sequer tive a oportunidade, foi um lapso meu, de saudar os presentes. Portanto, faço-o agora. Eu sou professora de Matemática da Faculdade de Ciências. Eu ensino na Faculdade de Ciências diversos cursos da faculdade e faço investigação em matemática pura. Não faço investigação em didática da matemática. A minha ligação ao ensino é através de orientações de estágio para professores de terceiro ciclo e secundário. E a minha ligação ao primeiro e segundo ciclos vem da minha participação na Comissão de Acompanhamento do Programa de Formação Contínua em Matemática, que ocorreu anteriormente. Eu gostava de começar por fazer uma observação relativamente à ausência de professores de matemática na constituição da equipa de elaboração do programa. Esta equipa, de facto, ao contrário do que... Portanto, há aqui com certeza um lapso. Eu penso que a senhora deputada queria referir-se a professores do ensino básico, de primeiro e segundo ciclo, sobretudo, porque a equipa foi constituída por dois professores de matemática do ensino superior, dois professores de secundário. Relativamente à constituição da equipa, devo dizer que a constituição da equipa não respeita aquilo que é definido no decreto de criação das metas, onde diz que os grupos de trabalho de elaboração do programa devem ser constituídos por professores do ensino secundário e do ensino básico, e tal não acontece. Relativamente ainda aos professores do ensino superior que constituem a equipa, um deles eu conheço, foi meu professor na universidade, é uma pessoa por quem tenho muita estima e apreço. Aquilo que acontece neste programa, ou melhor, este programa é o resultado, sobretudo, não de uma falta de competência matemática dos constituintes da equipa, mas do distanciamento claro que os membros da equipa têm do ensino, da realidade e do ensino básico. Porque uma coisa é nós sabermos a matemática que se ensina, outra coisa é nós sabermos e termos refletido na matemática que precisamos de ensinar. E também é muito difícil, na minha opinião, elaborar um programa sem conhecimento da realidade das escolas, sem saber o que é hoje em dia uma sala de aula. E se alguém elaborar um programa reportando-se ao que foi a sua experiência de sala de aula há 40 anos atrás ou 30 anos atrás, vai cometer certamente erros, porque a realidade é completamente distinta. Relativamente ao programa, em termos de matemática, há algumas coisas a dizer. Há, de facto, uma opção clara por um maior formalismo, por uma axiomatização em detrimento de uma intuição e de uma compreensão de conceitos que é necessário desenvolver. É difícil para mim pensar que este programa vai conseguir cativar mais alunos para o ensino da matemática. Eu acho que nós vamos perder muitos alunos, porque este programa é um bocadinho pensado numa aprendizagem ou numa situação de sala de aula em que os alunos têm uma atitude passiva, e hoje em dia a atitude é ativa, é uma atitude de interação entre o professor e os alunos. Eu não quero ter mais tempo. Resolvi trazer cópias de um artigo que saiu na newsletter da Faculdade de Ciências. É um artigo sobre o novo programa de matemática do ensino básico. É um artigo escrito por 6 docentes do Departamento de Matemática, nos quais me incluo e os quais também represento aqui.
Concluiu já, Sra. Professora?
E concluo, sim. Muito obrigado. Obrigada.
Muito obrigado. Eu apelava também ao pedido de síntese. Sra. Professora Leonor Santos, faz favor.
Boa tarde a todos os presentes. Eu não vou elaborar as razões pelas quais a Sociedade Portuguesa de Investigação e Educação Matemática subscreveu a petição, até porque nós teremos a oportunidade de desenvolver os nossos argumentos num documento que esta comissão nos solicitou, e portanto tentaremos desenvolver e fundamentar as 3 razões principais pelas quais assinámos a petição: o sentido da inoportunidade da existência de um novo programa, o processo de desenvolvimento na renovação curricular e as orientações curriculares agora preconizadas, o sentido e o significado dessas mesmas alterações. Mas terei oportunidade, então, através desse documento escrito, esclarecer esta comissão, gostaria apenas de aproveitar o pouco tempo que tenho para procurar esclarecer uma outra questão que foi aqui colocada pelos senhores deputados e ainda nenhum de nós lhe deu resposta. E, em particular, começaria pelo senhor deputado do CDS, que a dada altura afirmou que não se pode afirmar com certeza que um caminho é o correto. Certamente que sabemos que a educação não é uma área da ciência do correto ou do incorreto, mas é para isso que existe investigação e é por isso que essa mesma investigação vai sucessivamente criando um novo conhecimento. Diz-me como argumento que existem outras correntes e referiu a Sociedade Portuguesa de Matemática enquanto organização científica de matemática. Concordo novamente consigo. É uma organização científica de matemática e não de investigação em educação matemática. Portanto, os elementos que constituem a Sociedade Portuguesa de Matemática não têm na sua atividade profissional a investigação na área de educação matemática, ao contrário da sociedade que aqui eu represento. E, portanto, são aqueles que investigam numa dada área de saber que têm a maior legitimidade para apontar os resultados e o conhecimento que vai sendo criando nessa mesma área de saber. Gostaria ainda de clarificar um aspecto mais que se referiu, e é um argumento que já vi referido mais do que uma vez, de que não se pode amputar a melhoria dos resultados do PISA no novo programa. Uma observação deste tipo pressupõe que o novo programa só comece efetivamente a ter efeitos e a que os professores trabalhem com ele efetivamente no primeiro ano em que ele é oficialmente externalizado. Mas esta ideia não é assim. E queria relembrar, tal como já foi aqui referido, que o programa de formação contínua para professores de primeiro e segundo ciclo começou em 2005, o ano letivo 2005-2006, continuou durante 6 anos e englobou professores do segundo ciclo em 2006-2007 e a partir daí também. O plano da matemática 1 começou em 2006-2007 e abrangeu um número muito elevado de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas públicas com ensino básico do continente. E que esse trabalho não foi feito a partir de coisa nenhuma, mas teve como referência aquilo que eram o saber da investigação matemática.
Eu apelava à capacidade de síntese.
E se a orientação para estas medidas de intervenção junto dos professores teve por base os resultados da investigação e educação matemática, é natural que se tivessem muitas coisas em comum com o que foi posteriormente formalizado num currículo oficial em 2007 com o então Programa de Matemática para o Ensino Básico, que ele próprio também se sustentou no mesmo quadro teórico. E como tal, não há a ideia de que apenas no primeiro ano em que há alunos efetivamente em este programa, que os efeitos do programa se fazem sentir só a partir daí. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, damos por concluída esta audição dos peticionários. Informo que a deputada relatora é a deputada Maria José Castelo Branco, do PSD. Portanto, a petição, a partir de agora, seguirá a sua tramitação. Muito obrigado pela vossa presença e votos de bom trabalho. Também há um documento para muito bem, então será distribuído também aos membros da comissão. Muito obrigado. Assim como também o documento que leu inicial, também será distribuído aos membros da comissão. Muito obrigado, então. Bom trabalho.
Senhores deputados, eu passava aqui à parte das comunicações. Começava por informar os senhores deputados que o grupo parlamentar do PCP substituiu aqui nesta comissão o senhor deputado Miguel Tiago, que era efetivo, dando as boas-vindas à nova senhora deputada Paula Batista, que passa a fazer parte do corpo desta comissão. Tenho ainda um outro ponto para dar conhecimento, que é este. Temos um pedido de audiência conjunto da Associação Portuguesa de Deficientes, da Confederação Nacional das Organizações de Deficientes e da Federação Nacional dos Professores. Há a existência, naturalmente, de um quadro de discussão sobre as matérias que têm a ver com a inclusão nas turmas de alunos com necessidades educativas especiais. É sobre esse ponto que estas associações, que este conjunto de audições é proposto. E, portanto, tinha aqui uma data que gostava de saber se os senhores deputados concordam para fazer-se esta audição, que é a data de 22 de outubro. Se ninguém tiver nada a opor... Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Senhor Presidente. Tendo em conta a urgência da matéria e a importância da matéria, eu creio que deveríamos ponderar a realização de uma reunião extraordinária para o dia 16 de outubro. No dia 15, provavelmente pode ser complicado antes da audição do Ministro, porque sendo uma audição com o FENPROF, a CNOD e a APD, pode ser pouco o tempo, porque senão até sugeria às 14 horas, mas creio que também todos os grupos parlamentares têm conhecimento das situações que infelizmente estão em cima da mesa, e propunha que se realizasse uma reunião no dia 16, por forma a dar resposta a este problema, que é um problema muito sensível, que levou o PCP a requerer inclusivamente um requerimento especial para a vinda do Sr. Ministro só para discutir estas matérias, e eu creio que o respeito e a dignidade que estas pessoas nos merecem exige uma rapidez e uma celeridade na análise deste pedido de audiência, que eu acho que não devia ficar para daqui a 15 dias, sob pena de ser incompreendido por parte das entidades.
Sr. Deputado Miguel Tiago, queria intervir sobre este ponto também? Perdão, Michel Zoifert. Peço desculpa.
Se calhar também queria, mas... Senhora Presidente, só para dizer que a Comissão... Eu não estou na semana que vem, estou a representar o Parlamento na Conferência Interparlamentar de Economia e Finanças na Lituânia. E por a deputada Inês de António Pereira estar em licença de maternidade, o deputado Ribeiro Castro... de missionário em combate. Não importa que a Comissão reúna sem o CDS, mas é o que acontecerá, e acho que deve a Comissão ponderar isso. Não, eu não me oponho a que o CDS esteja ausente, naturalmente, porque eu também acho que as audições em Comissão não são a única maneira de tomar conhecimento das coisas. Nós reuniremos com as organizações em particular, se assim for necessário. Mas não estarei eu nem ninguém do CDS numa reunião se realizar no dia 16, no dia 17 ou no dia 18.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre este ponto. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Não havendo mais inscrições sobre esta matéria, eu creio que é justa a preocupação que o Sr. Deputado Michel Zoffert aqui coloca. Agora, creio que, naturalmente, cabe à organização do grupo parlamentar autónoma e legítima do CDS prever esta situação. Agora, creio que não é argumento a não presença de um deputado para a não convocação de uma audiência. Creio que pode encontrar-se outras soluções. Eu creio que a sensibilidade da matéria exige, de facto, celeridade na avaliação deste pedido.
Senhora Deputada, eu penso que está subejamente... Senhor Deputado, pede a palavra. Senhor Deputado Amadeu Albergaria.
É só para dizer que acho que a reunião pode ser para o dia 16, como disse o Senhor Deputado Michel Zoifer, que disse que mesmo não estando presente não nos opomos a que a reunião se realize. Acho que ficou claro para todos.
Eu penso que os pontos estão devidamente claros e sobretudo do ponto da proponente, que é a Senhora Deputada Rita Rato. Eu, no entanto, penso que temos aqui um óbice relativamente a esta matéria, a este agendamento, não do ponto de vista do calendário, mas do ponto de vista da solicitação das próprias organizações, que sugerem que esta reunião se possa organizar sempre depois das 17 horas. Portanto, nós não temos já agenda no próximo dia 15, porque temos audição com o Sr. Ministro.
tendo de marcar para dia 16, teria de ser eventualmente da parte da manhã, uma vez que há trabalhos da parte da tarde, e portanto não vejo que haja margem, já, uma vez que os serviços mostram este sublinhado que eles fizeram questão de nos enviar, para manter este mesmo agendamento para a data que está aqui proposta, que é 22 de outubro. Sou pena de prejudicar aquilo que é um pedido expresso das associações e confederações aqui envolvidas. Senhora Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradeço esse esclarecimento. Dizer o seguinte, eu creio que é mais fácil ainda assim considerar a disponibilidade da CNOD e da APD, que podem não ter, e não têm certamente dirigentes a tempo inteiro para a representação muitas vezes institucional e portanto requerem este tipo de calendário. Ainda assim, eu gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados equacionar o dia 16 nesta condicionante, explicando às organizações que a Comissão e todos os grupos parlamentares deram acordo para a celeridade da audiência, no sentido de mostrar disponibilidade para isso, mas nestas condições, ou então que teria que ser no dia 22, mas seria mais tarde. E, portanto, eu não ficaria bem com a minha consciência se não deixasse de colocar à Comissão e aos serviços, ainda assim, a disponibilidade e o tempo que isto significa, naturalmente, ainda mais quando sabemos que está marcado para amanhã uma concentração da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial frente ao Ministério da Educação, exatamente por este problema, e porque eu creio que mostra também que a Comissão está disponível, não para obedecer a um requerimento do PCP, mas pelo menos ouvir as entidades que externamente se colocam na disponibilidade de vir à Assembleia da República colocar as suas posições relativamente a esta matéria. Ou então, o dia também da parte do PCP, poderemos na sexta-feira a partir das 17 horas, ou esta sexta-feira ou a sexta-feira depois do dia 16, que neste caso seria 16, 18, mas ainda assim creio que pode ser mais complicado para os grupos parlamentares que têm deputados que normalmente depois do plenário se vão embora, não são a totalidade, porque há comissões que funcionam muitas vezes à sexta-feira, mas ainda assim colocava isso em consideração.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Amadeu Albergaria.
Sra. Presidente, pela parte do grupo parlamentar do PSD, nós podemos manter o dia 16, fim do plenário, agendar-se uma reunião da comissão. Bem, sei que tem uma ordem de trabalhos longa porque contempla declarações políticas, mas por nós pode ser.
Senhores deputados, tendo ouvido esta contraproposta do grupo parlamentar do PSD, não sei se alguém concorda com esta possibilidade. O senhor deputado Amadeu Albergaria sugere, sem prejuízo dos trabalhos decorrerem até tarde com declarações políticas no próximo dia 16, que a reunião se possa agendar no fim do plenário, em vez de durante a manhã, como entretanto tinha sido sugerido. Se todos os senhores deputados estiverem de acordo, e se o senhor deputado Acácio Pinto, nesse dia eu também não estarei, estarei em representação parlamentar, puder presidir essa mesma reunião depois do plenário, não havendo outra pessoa que possa, vai depender também um pouco da disponibilidade, portanto pedia de facto...
Por mim não há nenhum problema, pode
Pronto.
Ser a data que for entendida.
Então se calhar dava a indicação aos serviços que possam comunicar as associações, no sentido de se me agendar para dia 16, fim do plenário. Temos que ajustar um pouco a hora, mas tentar dar um intervalo de modo a que possa ser possível. Dizer também, nós temos aqui um conjunto de iniciativas legislativas, ainda neste ponto das comunicações, dois projetos de lei, um primeiro, que é o projeto de lei número 446/12 PCP, que estabelece os princípios do financiamento da produção cinematográfica nacional e da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. Baixou à Comissão no dia 20 de setembro. Tinha-se previsto a apresentação para 8 de outubro por parte do autor, a apreciação e o parecer em 15 dias. No entanto, já temos aí o nosso Secretário de Estado, vou só terminar este ponto. Está agendado para discussão e votação no plenário amanhã, 9 de outubro, pelo que se propõe que se informe a Presidente de que a Comissão não está apta a emitir um parecer, uma vez que ainda esse trabalho não foi feito aqui em sede de Comissão. Guardaremos o resto dos assuntos para...